Olá, ouvintes da rádio. Está começando agora mais um programa da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje eu estou aqui com a professora Jande, com a professora Carolina também, no programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. E hoje o nosso assunto vai ser a saúde da mulher. Quem vai começar a falar sobre isso é a professora Jande, então eu passo a palavra para ela e desejo a todos um ótimo programa.
Obrigada, Valéria. Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais uma Rádio Ninter do Eixo Humanidade. E hoje, quem está promovendo o assunto que será tratado aqui é o Curso Superior Tecnológico em Educador Social. O tema de hoje, como bem falou a Valéria, vai ser no foco da saúde da mulher, ainda porque consideramos o mês de março o mês da mulher. E trouxemos uma pessoa muito especial para tratar da política de saúde voltada às mulheres e às suas determinantes correlatos. É a Carolina Bolf Polichesi. Ela é enfermeira obstetra, chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da SESA, Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. E ela vem compartilhar o conhecimento que ela possui nessa área, ela vem se propôs de imediato a discutir com vocês todos, esse tema de tamanha relevância social. Seja bem-vinda, Carolina.
Obrigada, muito obrigada, esse sotaque maravilhoso.
É que eu sou de Recife, Pernambuco.
Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade em poder compartilhar com vocês, né, de toda essa política voltada para a saúde das mulheres, trazer os marcos conceituais, falar dos determinantes. É, não sei se eu já posso ir falando do que a gente, né, quer trazer aqui como temática. É, primeiro, muito especial poder tratar desse tema, né, na Rádio Ninter, com todos que estão aqui participando. É dizer que para nós falarmos um pouco sobre políticas de saúde voltadas para as mulheres, a gente precisa primeiro falar dos marcos conceituais, né? O que, que embasa a nossa estratégia de trabalho, o que, que desenvolve as políticas voltadas para a saúde da mulher. Então, antes de tudo, falar da nossa Constituição Federal e do nosso Sistema Único de Saúde, que é a grande base de tudo isso, né? Também com isso, já há 17 anos, né, a gente fala do Programa Nacional, né, de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é o PNAISME, que é um outro marco conceitual muito forte, que é perseguido por nós até hoje, né, com o objetivo de que nós realmente tenhamos um olhar integral para a saúde das mulheres. Então, quando a gente traz desse macro, né, para um microsistema, digamos assim, e ainda falando aí de um sistema intermediário, que é o sistema SUS do Estado, que é onde eu estou, a gente também traz o Plano Estadual de Saúde, que para nós aqui é a nossa grande ferramenta de trabalho, que não é construída somente pelos servidores da SESA, né? Seja eu que estou aqui no nível central, ou sejam as nossas 22 regionais responsáveis, né, responsáveis por todos os municípios do estado do Paraná, pelos 399 municípios do estado, mas também pela organização civil. Então, a gente tem aqui, participando com a gente dessa construção das políticas públicas do Estado, o Conselho Estadual de Saúde. Dentro do Conselho Estadual de Saúde, nós temos algumas comissões temáticas, uma delas é a Comissão de Saúde da Mulher, e é por meio desses instrumentos, digamos assim, desses colegiados, que nós fazemos toda a construção da política, bem como a aplicação dessa política pública. E tudo isso com base epidemiológica, porque é com a base epidemiológica que eu vou dizer quem são essas mulheres, aonde elas estão, o que, que elas acessam, o que, que elas precisam, como elas vivem, quais são os riscos inerentes à vida delas e da família delas e dos filhos delas, né? Então, tudo que está relacionado a isso, não só do ponto de vista de ação, de acesso, de número de serviços de saúde, digamos assim, mas de como esses serviços são financiados diferenciados, por que que eu tenho mais serviços em um lugar, menos em outro, por que que eu tenho um serviço de referência em um lugar e outro em outro lugar. Então, é essa base epidemiológica que me diz, né, a condição de vida, a condição de saúde, a condição socioeconômica, os determinantes de raça, cor, do local onde essa mulher mora, com quem ela mora, enfim, de tudo isso, né? Pensando sempre, como eu disse, naquele marco conceitual que nasce lá na Constituição Federal, no Sistema Único de Saúde, de que esse acesso aconteça de forma integral, de forma universal, de forma equânime, ou seja, para todas as mulheres, olhando a particularidade de cada mulher e tratando os diferentes de forma diferente para que todos sejam tratados iguais. Essas são as nossas bases de trabalho. O que que a gente tem muito de determinante nessa área, né? Nós sabemos que hoje, né, o indicador de resultado desse nosso trabalho, ou seja, da implementação dessas políticas públicas, estão muito voltados à razão de mortalidade materna e à taxa de mortalidade infantil, porque, afinal de contas, eu estou contando aqui de todo um marco conceitual, de todo um trabalho que é realizado, de ações propostas, de número de serviços, de composição de equipes que dão esse acesso e essa atenção integral a essa mulher, mas eu também preciso saber se eu estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. E como que eu meço isso? Então, eu tenho indicadores de resultado. Então, quando eu digo que, por exemplo, no Paraná morrem tantas mulheres de tais condições, ou que especialmente eu faço essa análise do óbito materno, eu estou dizendo para o Brasil e para o mundo qual é o tratamento que eu dou a essas mulheres. Então, esses indicadores de resultado são o que medem o nosso trabalho, a qualidade do nosso trabalho. E quais são os principais? Como eu já falei, razão de mortalidade materna, a taxa de mortalidade infantil, incidência de sífilis em mulheres, HIV, o número de consultas que essas mulheres fazem durante o pré-natal, especialmente para que a gente possa saber se ela começou o pré-natal de forma precoce, ou seja, ainda no primeiro trimestre de gestação, e se ela pôde fazer para além do número de consultas que é esperado, o número de procedimentos, a qualidade que eu espero durante essas consultas, né? Então, aqui a gente também, além de prever todas as políticas, tem toda uma parte de capacitação dos profissionais, dos protocolos assistenciais aplicados nesse cuidado às mulheres. A gente sabe que quando a gente fala de mortalidade materna e infantil, a gente está falando para além do ciclo gravídico puerperal, né? Isso sempre, gestante, criança, sempre vão ser prioridades no país, porque quando a gente fala do cuidado que nós damos a essa população, a gente está falando para além desse ciclo gravídico puerperal. Mas também é verdade que desde lá do penaísme, né, desde quando a gente discutiu que a gente devia dar um cuidado integral a essa mulher, a gente persegue esse objetivo, né? Isso já há mais de 17 anos, né, que a gente tem esse marco histórico. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente ainda precisa construir indicadores de qualidade, construir políticas que olhem para a mulher além do período gravídico puerperal. De forma alguma, eu estou aqui diminuindo a importância relacionada a isso, mas também dizendo que nós temos mulheres em outros períodos dentro desse ciclo de vida todo da mulher que inicia, né? Lá quando ela nasce, enfim, até o fim da vida dela. Então, a gente espera que essa mulher que, por exemplo, não deseja engravidar, ela também possa ter acesso para isso. Que aquela mulher que quer engravidar intencionalmente, né, seja de forma planejada, enfim, ela possa exercer esse direito e ter acesso às orientações para isso. Que a mulher que tem condições de saúde crônicas também possa ser assistida. Na sua saúde mental também. A mulher já no climatério, né, quando ela já sai desse ciclo gravídico, puerperal e reprodutivo, também. As mulheres em situação de vulnerabilidade, sejam mulheres moradoras de rua, né, em situação, né, de rua, sejam indígenas, quilombolas, enfim, também possam ser olhadas nas suas particularidades. Então, aqui onde nós estamos, e falando de todo esse marco conceitual e de tudo que se espera na atenção integral à saúde da mulher, a gente persegue esse objetivo de conseguir olhar para além do que parece óbvio, né? E daquilo que salta aos nossos olhos e daquilo que mede o nosso trabalho, muito voltado para a razão da mortalidade materna e taxa de mortalidade infantil. Também para isso, mas para além disso, né? Então, quando eu falo disso, também não falo somente enquanto força, ou poder público ou órgão governamental, né? Porque nós temos várias formas de trabalhar com isso com a organização civil. Então, quando nós falamos aqui de Conselho Estadual de Saúde, Conselho Estadual de Direitos da Mulher e outros fóruns colegiados, são formas de que a população, de que as próprias mulheres, enfim, possam fazer parte da construção dessa saúde pública, né? Dessas políticas públicas voltadas para a saúde das mulheres.
Muito bem, Carolina. Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Nós temos a participação da Vanusa Rocha e da Rei Amaral, estão dando boa tarde ali. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta, assim, mediante a sua fala, né, que atende as mulheres. Na realidade, são duas perguntas numa só. Né? Como é que fica a atenção às mulheres trans e às mulheres negras, dadas as especificidades desses dois segmentos?
Muito interessante essa pergunta, Jande, porque assim, se nós formos falar da colonização paranaense, por exemplo, a gente corre o risco, né, de sempre dizer de que tudo que a gente tem de incidência aqui, seja em razão de mortalidade materna e infantil e outras condições, vai ter um número maior assim, em mulheres brancas, né? Porque a população, a maior parte da população do Paraná é branca e tal. Mas quando a gente traz taxas, quando a gente não olha esses números de forma absoluta, quando a gente faz recortes de raça, cor, quando a gente faz recortes de condição socioeconômica, né? Ou quando a gente faz recortes de anos de escolaridade, a gente vê sim que mulheres negras, mulheres pardas, enfim, mulheres em situação de rua, são mulheres que têm um risco maior em relação a alguns acontecimentos, seja ele violência, e eu não falo só de violência doméstica, por exemplo, que é o que nos vem mais rapidamente à cabeça, mas, por exemplo, violência obstétrica, né? Então, a gente precisa fazer esses recortes e dar uma atenção especial. Quando a gente fala de mulheres trans, a gente também tem participação delas no Conselho Estadual de Saúde, a gente tem um grupo multiprofissional, enfim, um grupo intersetorial de discussão relacionado a esse grupo em especial, né? LGBT, enfim, onde estão englobados, né? Está englobada essa população também. Para quê? Porque a gente possa olhar, por exemplo, para os materiais que a gente produz aqui, seja ele de rastreio de câncer de colo, de mama, consulta ginecológica, consulta de pré-natal, enfim, né? Tudo que a gente tem de acesso nas nossas unidades de saúde, que são a porta de entrada de acesso para essa população, para toda a população, e possa consultar com eles, né? Se a nomenclatura está correta, se a abordagem está correta, né? Porque isso muda muito. Por exemplo, há pouco tempo eu descobri a nomenclatura gravidez não intencional, porque a gente sempre falava gravidez não planejada. Sim. Aí eu descobri há pouco tempo que o correto a se dizer é gravidez não intencional, que abarca a não planejada, ou seja, daquela mulher que quer ter filhos, mas não naquele momento e engravidou, sim, ou da não desejada, aquela mulher que não queria ter filhos e engravidou. Então, a todo tempo estão vindo nomenclaturas novas, legislações novas, e normalmente essas pessoas são as que se apropriam mais disso, né? Então, a gente chama elas para discussão para que elas também possam olhar os nossos materiais, possam produzir junto com a gente, para que nós sempre estejamos sensibilizando os profissionais que estão lá na conta para esse atendimento, para esse acolhimento, independente de raça, cor, independente de gênero, independente de idade, enfim, né? A gente sabe que esse é um trabalho contínuo, né? A gente sabe que a questão racial, o preconceito, a violência, enfim, muitas vezes as pessoas não têm na sua formação essas abordagens, então a gente sabe que isso está enraizado aí na nossa sociedade, e a gente está aqui para manter aquelas diretrizes, aquilo que a gente traz desde a Constituição, que foi o marco conceitual que eu trouxe aqui. Então, sim, isso é um trabalho contínuo nosso, né, de capacitação desses profissionais, de trabalho com esses profissionais, especialmente com a população, porque muitas vezes a gente trabalha aqui em enfrentamento de situações que a população não identifica, muitas vezes, né? Sim. Vou dar um exemplo aqui, de novo, da violência obstétrica, que é algo que a gente trabalha bastante aqui, né? Então, assim, muitas vezes a gente fala do enfrentamento da violência obstétrica, de legislações voltadas para isso, mas quando a gente vai conversar com as mulheres, elas não identificam isso, elas não sabem do que a gente está falando. Então, antes de tudo, né, para qualquer risco ou acesso a serviços de saúde, de tudo, o primeiro julgamento vem da pessoa, né? Então, assim, qualquer mulher em situação de risco que vá chegar em algum lugar para ser atendida, seja esse um serviço de saúde ou de segurança pública, por exemplo, antes de tudo, ela tem que ter o seu risco identificado para ela ir buscar, né? E para ela poder identificar esse risco, a gente tem que dar informação, a gente tem que conversar, a gente tem que fazer promoção e saúde, que é uma das bases também do nosso trabalho, né? Não só de tratamento, mas também de promoção à saúde nesse sentido, para que a pessoa, antes de tudo, identifique a sua situação, a sua condição de saúde, para daí, então, acessar um serviço de saúde, né?
Sim, isso é muito importante, né? E essa questão da violência obstétrica, né? É muito sério e já está muito enraizada na sociedade. Essa questão das mulheres negras, pardas, né? Entre outras, né? Seja pelo índice alto de cesáreas que se faz, seja pela questão daquele famoso procedimento que é da episiotomia. É esse mesmo nome?
Esse mesmo nome.
Eu estou trazendo essa questão porque muitas mulheres não têm conhecimento disso, e como a gente atinge um público amplo, né, não percebe isso como uma violência. Você poderia tratar um pouquinho disso, categorizar nesse sentido, como sendo uma, assim, no sentido de explicitar quais são essas violências obstétricas, por exemplo? Eu citei duas aqui, se tem mais alguma que eu desconheço, né?
Assim, a priori, qualquer situação que coloque essa mulher em risco, que traga para ela insegurança, ou que coloque ela em alguma situação vexatória, né, que não dê a ela esse acesso, que não dê a ela as boas práticas, né, pode ser classificado como violência obstétrica, né? Então, é algo que já está bem, bem posto, assim, né, essa nomenclatura. E qual é a base conceitual para isso, né? É importante que a gente traga que isso, diferente do que muitas pessoas falam, não é moda, não é só o jargão do parto humanizado, né? É, sim, as boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento, que tratam, né, desse cuidado com a mulher, com a família, com o bebê, que já é antigo, não é novo, já devia ser de prática de vários profissionais, de todos os profissionais, eu diria, que passa por dar acesso, dar segurança, dar atenção, conduzir o trabalho de parto, seja ele de risco habitual, baixo risco ou de alto risco, com as condições necessárias para que aquela experiência seja uma experiência positiva. É verdade também que a via de parto mais segura e com maiores benefícios para a mãe e para o bebê é o parto normal. Isso é fato, né? Que diminui índices de mortalidade materna e infantil e outras complicações maternas e infantis. Mas também é muito verdade que isso tem que acontecer num ambiente de segurança, de atenção, especialmente de equipe multiprofissional, com inserção de profissionais que possam promover um trabalho de parto, né, dentro dessas boas práticas, a exemplo aí do enfermeiro obstetra, né? Então, a gente trabalha em várias ações para que isso aconteça. E é verdade também que a gente tem uma epidemia de cesárea, tem uma epidemia de partos normais assistidos de forma muitas vezes violenta, enfim, né, que não condizem com as boas práticas de atenção ao parto e nascimento. Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente taxa que as mulheres escolhem a cesárea, né? Mas é que, assim, dentro de um panorama, né, em que você vai ser mal assistida, ou que você vai escolher, né, uma cesárea, muitas vezes você tem essa tendência, assim, né? A gente sabe que onde há essa garantia de segurança e bom atendimento, essas mulheres sim vão fazer essa escolha, né? E vão poder ser apoiadas para essa escolha. A gente sabe também que essa travessia da gestação, do parto, e do cuidado com os filhos é uma grande travessia, né? E nela ali está todo um processo físico, emocional, espiritual, cultural, e que precisa ser respeitado, né? A gente não está aqui dizendo que agora a gente vai montar um hospital para cada mulher e, né, setorizar isso. Não, mas que a gente tem condição de olhar particularmente para isso, de planejar com essa mulher, né? Inclusive, uma das ações que a gente teve aqui, que nos deixa muito feliz, é trazer o plano de parto da carteira da gestante, para que ela possa, lá na unidade de saúde, com a equipe de saúde, desde o pré-natal, construir isso, né? Então, além da episiotomia, que, como você bem colocou, né, que não deve ser, e não sou eu, Carolina, que estou falando isso, porque eu acho que deve ou acho que não deve, né? São as diretrizes nacionais, são as diretrizes internacionais de assistência ao parto, né? Que dizem que ela não deve ser feita de forma rotineira. Né? Aquele outro procedimento que já está proscrito, que a gente fala, né? Que já não deve ser feito de jeito nenhum, que é empurrar a barriga da gestante, subir na barriga da gestante, empurrar, né? A gente já teve situações de morte materna decorrente a esse tipo de procedimento. Então, há coisas que não devem ser feitas de rotina, também a manobra de valsalva ou aquele puxo dirigido, que é você ficar falando para a mulher, olha, faz força, né? Porque na hora mesmo, que for o momento de fazer força, isso vai acontecer de forma involuntária. Se você falar para ela, não faça, ela não vai conseguir não fazer, porque vai chegar o momento de fazer, ela vai fazer. E aí, falando sobre todo um panorama de ações, então, entra aí... O curso de residência em enfermagem obstétrica promovido pela Escola de Saúde Pública do Paraná, entra aí o plano de parto na carteira da gestante, entra aí a capacitação desses profissionais, entra aí o incentivo, seja ele de estrutura e financeiro para as maternidades que são contratualizadas com o Estado, né, para assistência ao parto, para que possam... realizar esse procedimento em maior número e efetivar essas políticas públicas. Tem aí também legislações voltadas para enfrentamento, né, da violência obstétrica. A gente tem uma legislação do Estado do Paraná, tem uma lei estadual voltada para isso. Então, e tudo isso são fruto de tudo isso que eu coloquei aqui, do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, de tudo que é feito em conjunto, tanto pelo poder público quanto pela população, né, pela organização civil, né, de vários entes, né? A gente tem no Conselho Estadual de Saúde, por exemplo, a representação da rede feminista, das mulheres negras, enfim, né, de vários ramos da sociedade, né? Então, isso importa muito para que a gente possa fazer políticas públicas que realmente respondam aos anseios da sociedade, assim. É claro, muitas vezes a gente tem que pontuar dentro de anseios individuais o que é de anseio coletivo com base epidemiológica, né? O que é prioridade, né? E nesse sentido também a questão da Covid atravessa o nosso trabalho, né?
Sim.
Porque são muitas coisas planejadas, são muitas coisas que a gente luta para sempre estar fazendo e que muitas vezes são atravessadas, né? Pela questão da Covid. Então, às vezes, a gente aqui tem que parar um pouco e dar uma atenção maior, especialmente, né, porque a gente tem uma consequência disso para a mortalidade materna, para a mortalidade infantil também, e para capacitar a nossa equipe, para manter os nossos serviços atualizados, para manter uma rede de serviços necessária, enfim, né? Sim. Tem todo um fluxo de atendimento e um protocolo assistencial também para isso, né?
Muito bom, Carolina. E aqui temos a participação. Deixa eu colocar os óculos, que eu já tenho uma certa idade e preciso deles. Sinto muito. É, Rosalina Batista.
Ah, dona Rosalina.
É, presidente do Conselho das Mulheres, de Direito das Mulheres de Londrina.
Gente, dona Rosalina não é só presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Londrina, ela é um ícone paranaense.
Olha aí.
Ela é uma senhora já, assim, de uma lucidez imensa, uma grande participante, né, da organização civil. É um orgulho, assim, falei dela hoje de manhã. Pensa numa mulher que tem energia, né? É claro, a gente aqui muitas vezes pensa, né, nas nossas senhoras e tudo. A dona Rosalina dá show no Zoom, dá show nas nossas reuniões, aí já super se adaptou à pandemia e não deixa de lutar pelos direitos das mulheres por causa da Covid, né?
Muito bem, gosto de ver pessoas assim, proativas, né?
Sim.
A Rosalina é de Londrina.
Ela é de Londrina, mas ela é do Paraná todo, dona Rosalina.
Convidar a dona Rosalina para fazer uma fala aqui conosco também.
Olha, a dona Rosalina é um grande exemplo para todas nós mulheres, assim. Isso. Ela é um grande exemplo.
Temos também a Maria Caroline Valdrigues. Ela fez um comentário aqui, olha, que estamos aqui, família Passarinho. E ela fez um comentário.
Nossa amiga professora da Uninter também.
Ah, da Uninter? Olha só. Incluiu o plano de parto na carteira de gestante, foi incrível.
Exatamente, foi. São as nossas pequenas conquistas diárias aí que a gente tanto deseja e tanto luta, né? E que Sim. quando a gente vê isso saindo dos nossos sonhos e indo, né, para a prática, assim, a gente fica muito feliz.
Isso é muito importante, eu quero pontuar aqui, que trabalhamos muito no curso de educador social com a questão da importância dos movimentos sociais, né? Na consecução, na construção de políticas públicas. E aqui temos representatividade, né, de pessoas que são da sociedade civil e que vivem nesses movimentos, atuando para que a política, de fato, possa acontecer. Eu queria que você falasse um pouco desse movimento, né, das mulheres em prol dessa saúde da mulher. Por favor.
Eu de novo falando um pouco desse marco conceitual nosso, que é a Constituição e do Sistema Único de Saúde, eu entendo que não existe políticas públicas, né, que atendam integralmente as mulheres ou que priorizem certas áreas de atenção à saúde das mulheres sem a organização civil. Né? Porque é isso, assim, eu tô aqui em Curitiba, num grande centro, falando de 399 municípios do estado, né? E a gente muitas vezes tem a tendência em achar que Curitiba é o estado do Paraná, mas a gente está muito enganado, né? Quando a gente pensa assim, e eu confesso que eu vim aprender isso muito aqui na Secretaria de Saúde do Estado, né? Onde a gente anda 400, 500 quilômetros e já não tem um serviço que tem aqui. Né?
Exatamente.
E dentro dessa gestão, inclusive, a gente trabalha muito a questão da regionalização, né? Porque o SUS, ele é regionalizado, ou seja, ele é para acontecer o mais próximo da casa, da família, do território da família dessa mulher, e ele também é hierarquizado, ou seja, na medida em que ela precisa de um cuidado mais complexo, eu vou buscando isso, né? O mais próximo possível, mas essa busca se expande, é claro, porque eu não vou ter um hospital de alta complexidade em cada município. Sim. Especialmente porque grande parte dos municípios do Paraná são municípios de menos de 100 mil habitantes. O que que isso quer dizer? Isso é determinante para falar o que que eu vou investir lá, o que que eu vou fazer lá. E na prática, o que que isso quer dizer? Que muitas vezes essa mulher tem que andar quilômetros para conseguir uma consulta ou para ter acesso a um serviço. Nosso maior trabalho aqui é sempre trazer para o mais próximo dela a maior qualidade, né? Então, por isso que a gente tem um trabalho muito grande na atenção primária à saúde. E aí, fazendo um gancho com o que você me perguntou, é a dona Rosalina que está aqui, são essas mulheres que estão lá com essa mulher na ponta, vendo a rotina diária dela, que vai me dizer, nesses fóruns colegiados, onde elas têm tanta voz e tanto voto quanto eu, o que ela pode agregar no meu trabalho para que essas políticas realmente respondam ao que elas precisam, né? Porque a gente tem aqui a base epidemiológica, a gente tem aqui todo um arcabouço do Plano Regional Integrado, etc. e tal, todos os instrumentos estratégicos de trabalho, mas eu preciso ouvir dessa mulher se tudo que eu estou fazendo realmente condiz com o que ela está precisando lá. E aí é essa organização civil que vai falar para mim sim ou não, né? Então, é de extrema importância. Sem elas, não tem como nós sermos assertivos dentro do que a gente planeja e realiza, né?
Sim, com certeza, né? Eu queria saber, né, só eu que estou fazendo perguntas aqui, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né, à nossa convidada, a Carolina. Estamos quase no nosso término de rádio aqui. Nenhuma pergunta? Ninguém quer me ajudar aqui nas perguntas?
Eu acho que especialmente dizer para as mulheres que procurem no seu território, assim, né, que tenham primeiro na unidade de saúde essa porta de entrada de acesso para os serviços de saúde, que é lá que tudo acontece, né, mesmo que ela vá para um serviço mais complexo. Esse serviço mais complexo vai ter um plano de cuidados que vai ser praticado no território, né? Então, nunca existe alta da atenção primária, nunca existe encaminhamento sem volta para a atenção primária, que é aquela unidade de saúde lá próxima da casa dela, e que ela possa, de alguma forma, participar dessa comunidade, né? Como o grande exemplo que a gente tem aí da dona Rosalina, né? Que ela possa estar envolvida nessa rede, né? De proteção para ela, de acesso para ela e para as mulheres ali do território dela também.
Sim, eu tenho uma curiosidade, na realidade, aí é uma coisa bem pessoal mesmo, que é, como é que nos territórios, né, nos municípios, nos diferentes locais, como é que se estabelece a relação com esse saber acadêmico, né, que as unidades de saúde têm, com o saber ancestral, local, a cultura, o saber popular, como é que se estabelece essa relação? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque quando eu fui parir, em todos os meus partos, eles me colocavam naquela maca, naquela posição, e eu não gostava daquilo, que aquilo era a posição pior que tinha para eu poder parir. E eu tinha um conhecimento que eu não sabia de onde, e os médicos não queriam ouvir aquilo, né? Então, o saber, esse conhecimento ancestral, mais reminiscente, como é que é lidado com isso? Tem espaço para isso nas políticas? Como é que é? Eu gostaria de saber.
Eu acho que, assim, no mundo tecnocrático que a gente vive, isso sempre vai ser um desafio, né? Mas já são reconhecidas as práticas integrativas de atenção à saúde, já são reconhecidas as tecnologias leves de atenção, né? E eu vejo que a grande saída para isso é o trabalho multiprofissional, né? Porque eu, Carolina, enquanto enfermeira obstétrica, obviamente eu vou ter a tecnologia leve muito mais habilidosa, muito mais desenvolvida na minha prática do que o profissional médico, né, que tem um outro foco, uma outra formação. Eu preciso estar junto com ele para que ele desenvolva a minha habilidade, assista a minha habilidade, para que eu também desenvolva essa estabilidade dele. Dentro de uma população, por exemplo, de gestantes, que a maior parte delas o parto vai acontecer fisiologicamente, que eu vou poder observar e vou poder deixar ela ficar na posição que ela quer, estar com quem ela quer, que é mais do que tudo é um direito, né? Assim como intervir em equipe, caso tenha alguma situação de hipertensão, de hemorragia pós-parto, que são riscos ligados aí ao nascimento, né? Riscos inerentes. Então, assim, é um desafio, é um grande desafio, né? E tá aí a questão das cesáreas, por exemplo, né? Nessa área especificamente que a gente tá falando, mas é algo que eu acredito que a grande saída é o acolhimento. O acolhimento tanto dos profissionais que têm uma grande habilidade na tecnologia leve, nas terapias integrativas, né, quanto daqueles que são mais tecnocráticos, assim. Então, E isso a gente só vai mudar com a inserção desses profissionais mesmo. É por isso que a gente fala da formação de enfermeiros obstétricos, da entrada de doulas comunitárias nas maternidades. A gente esbarra muito dentro de um preconceito, dentro de legislações, dentro de situações que dificultam, né? Porque a gente sabe que ainda aquilo que coloca a mulher num lugar de protagonismo ainda é desafiador na nossa sociedade, né? Mas a gente nunca vai deixar de fazer, nunca vai deixar de lutar por isso, né? Porque para além da via de nascimento, é importante que aquela experiência seja uma boa experiência, né? Aquilo vai ter repercussão na relação dela com seu filho, com o seu companheiro, na sua saúde mental. A gente já tem comprovação, inclusive, de diminuição de violência doméstica ligado a boas práticas de assistência ao nascimento. Porque quando aquele companheiro participa de forma ativa daquele processo, para além de fisiológico, né? Ele tem um outro olhar de relação com aquela mulher e com aquela criança que nasceu, né? Com aquele bebê que nasceu. Inclusive, a gente sempre fala de uma frase célebre, né? Que para mudar a forma, né, de viver, a gente tem que mudar a forma de nascer, né? Tudo começa do começo, né? Exatamente. Qual é a marca que nós recebemos ao chegar nesse mundo? É uma marca de respeito, de segurança, de acolhida, de amor, né? Ou pelo contrário, né? Então é algo que, assim, a gente sabe que tá na contramola aí, né, de tudo, mas é uma coisa que a gente não vai deixar de fazer, de perseguir.
Certo, muito bem. Estamos aí com a dona Rosalina, que faz parte dessa história, né, e constrói, sim, esse movimento, entre outras Rosalinas, né, que temos no Brasil inteiro, e por aí vamos. Eu me sinto bem representada quando eu escuto, por exemplo, que existe uma senhora Rosalina que luta pelas mulheres, para a melhoria da saúde. Isso me deixa muito dignificada, né? E aqui eu honro essa prática de educação popular, né? Eu vou dizer, por que eu estou puxando para a educação popular? Porque você aqui, quem está promovendo essa rádio hoje é o curso de educador social. E trabalhamos bem nessa perspectiva, assim, da escuta do local, né? Da educação popular, para construir o conhecimento junto com a população. E isso muito nos honra, né? Trazer você aqui. Quero agradecer pela sua disponibilidade, pronto atendimento às nossas demandas. Foi muito bom. E haverá outras.
Haverá, né? Sim.
Isso é muito bom, porque nós temos um leque amplo de discussões dentro do curso de educador social e demandas inúmeras, né? Para apropriar, sim, a população de forma geral e de forma específica o nosso aluno, né, que está se formando em educador social, que futuramente irá compor essa grande equipe de saúde, né, junto com os ACS, com os médicos, enfermeiras, que tem uma grande contribuição. O curso de educador social, ele acontece com essa perspectiva, né, dele compor as equipes multidisciplinares, né, e com o reconhecimento da profissão de educador social, isso vai se tornar um fato, né, futuramente. Quero, sim, agradecer, Carolina, a sua, obrigada, participação. Quero agradecer a Vanusa, a Rê, a Rosalina, a Maria Carolina, Maria Caroline, né, a participação. Quero deixar aqui um abraço a todas e todos. Se cuidem nessa pandemia, não saiam de casa, só se for muito necessário, né? Vamos pensar na gente e nos outros.
Sim.
Tá certo?
Se precisarem de nós, nós estamos aqui na Secretaria de Saúde do Estado.
Tá certo. Muito obrigada, Carolina.
Obrigada, obrigada por essa oportunidade.
Muito bom mesmo.
Obrigada.